Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site em www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você gosta, acesse e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é educação para usar bem os recursos. Bom, você vai entender a partir de agora a relação entre educação financeira e a preservação de recursos naturais. A coordenadora do programa Vida que Prospera, da Unicred Integração, Fabrícia Bisol Finco, falou sobre a cartilha desenvolvida para oportunizar pedagogia e ludicidade nas escolas em torno de temas como bom uso do dinheiro, conservação de material escolar e sustentabilidade. Confira! Fabrícia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a tudo, muito obrigada.
Obrigada a você pela companhia, por estar com a gente hoje aqui. Fabrícia veio falar um pouquinho sobre um assunto que cada vez mais vem ganhando importância. Ele sempre foi importante, mas para a cultura, né, pedagógica, para a cultura do brasileiro, é uma coisa muito nova ainda, falar de educação financeira, falar de reuso, falar de cuidado com o material escolar, falar de orientações para que a gente tenha uma vida como cidadão muito mais sustentável também em todos os aspectos, né, Fabrícia? Vamos primeiro falar um pouquinho sobre o programa, como é que ele funciona?
Então, Beverly, o programa Vida que Prospera, ele é uma iniciativa da Unicred Integração e hoje ele faz parte do leque de todo o programa social do Instituto Unicred RS. Então, nós criamos ações para fomentar a educação financeira e facilitar o trabalho das escolas, né? Então, a gente disponibiliza recurso, material e formação para os professores, bate-papo com os alunos, bate-papo com os pais sobre finanças pessoais para entender esse processo de organização e para os professores fazerem o gancho com a educação financeira, que é como levar esse tema para a sala de aula.
E uma das novidades, né, é essa cartilha. Vou tentar mostrar para as pessoas aqui. É uma cartilha que tem essa proposta, né, de fazer com que as pessoas, de forma lúdica, né, aprendam, reflitam e comecem a praticar ações que levem ao cuidado com o próprio material e escolar dentro de uma proposta de educação financeira. Conta pra gente como nasceu a ideia de fazer e por que nasceu a ideia de fazer esse material.
Sim, então, esse material a gente oferece, a gente disponibiliza para todas as escolas da rede pública ou privada que queiram abordar com os alunos, né, e que estejam procurando uma forma de trabalhar esse tema. A gente aproveitou o início do ano, que é o momento que os alunos estão com material, com os materiais novos, né, que é materiais novos, e tem alunos que já estão reutilizando materiais, que é uma prática que, felizmente, muitas famílias já colocam para os seus filhos, né, reutilizarem a mochila, reorganizarem os lápis de cor para o ano seguinte, e é uma prática do professor sempre na sala conversar com os alunos sobre cuidar do material, não perder o material. Eu costumo dizer que os professores têm a caixa de achados e perdidos, mas ela é muito mais de perdidos, né? Então, essa cartilha, ela é uma conversa com o aluno, né, sobre esse começo de ano, né, sobre começar com as suas coisas e se organizar, fazer um planejamento para que essas coisas durem. Quando a gente fala sobre elas poderem durar, a nossa personagem aqui conversa com os alunos, dizendo que quem cuida do material escolar cuida da natureza. E os personagens perguntam, mas como assim, né? Então, a gente faz uma pincelada sobre o caminho das coisas, de onde vêm as coisas, né? Que tudo vem da natureza, e de que o material escolar, ele é feito para durar. Só que ele vai durar na medida que o aluno tiver cuidado com a utilização, né? E, então, a gente vai propondo que o aluno enxergue as coisas que ele já tem, que ele dê valor às coisas que ele já tem. A gente só cuida, a gente aprende a cuidar se a gente conhece um pouquinho dessa história. Então, surge ali a possibilidade de fazer um inventário do material escolar, né? O que, que eu tenho para começar esse ano? Hoje em dia é tão fácil fotografar as coisas com o celular, né? E a cada trimestre, a cada final de trimestre, onde o aluno faz uma autoavaliação, que ele possa ver como é que está esse material escolar que no início do ano estava completinho e como é que está o cuidado dele, né? Com a ideia de ensinar o planejamento. A gente consegue se planejar para ter coisas que a gente deseja se a gente cuida do que a gente tem e se a gente dá valor. Nessa cartilha, a gente propõe o entendimento do valor financeiro e do valor subjetivo, né? Então, é desde poder saber quanto custa o material escolar, o seu valor financeiro, e o valor subjetivo é a gente poder contar uma história de repente, o aluno estar no terceiro ano e ter um estojo desde o primeiro ano. E isso se torna significativo, né? Tu imagina, a gente quer reverter a ideia. Eu não estou usando uma mochila porque eu não posso comprar outra. Uhum. Eu estou usando a mesma mochila porque eu cuido do meu material, né? Ela está em condições de ser utilizada e eu posso aprender a utilizar o dinheiro que eu compraria para uma outra mochila para guardar e fazer sonhos, né? E realizar sonhos. Então, a gente mostra mais ou menos um caminho de uma forma muito lúdica e falando de uma coisa que é muito cotidiana do aluno, que é uma fala diária dos professores, né? Organizar a mochila, é dos pais também, ver se não está esquecendo nada. Então, essa que é a nossa ideia.
Muito legal essa abordagem, porque ela muda uma ideia que veio até aqui muito forte, né? Eu lembro, Fabrícia, de estar na escola ou de pessoas mais próximas a mim agora que têm filhos, né, dizendo, é a época que eles mais gostam porque vão comprar material novo, então até se gastava, se jogava fora, se passava no chão, ralava para poder botar fora para ganhar um novo com as marcas, com as personagens do momento, mas isso agora ficou um pouco piegas, né, a gente começou a entender que isso não é legal, né?
É verdade, é claro que a gente, todo mundo gosta de coisa nova, todo mundo gosta do cheiro do novo, né? Mas todo o aluno, eu acho que todo ser humano, quando percebe assim, o impacto que isso gera na natureza e percebe de que maneira ele pode atuar, é que é importante. Porque a gente fica pensando, mas o que eu posso fazer, né? A gente vê desmatamento, a gente vê acúmulo de lixos, né? Mas parece assim que cada sujeito não tem muita ação. E a gente está mostrando para o aluno que ele pode fazer no dia a dia. E se a gente conseguir mostrar para eles a importância do reuso, que eles podem ter orgulho de reutilizar e que eles possam aprender a economizar, né, a se planejar, a gente vai perceber que essa criança vai se tornar um adulto com uma consciência diferente. Uhum. Né? Essa que é a ideia.
Muito legal isso. Fabrícia, eu tô com a cartilha aqui em mãos. A personagem, né, principal, a mascote, digamos assim, é a Bel, que é uma abelhinha. E a gente sabe também que as abelhas, elas têm uma simbologia muito forte, seja na ludicidade, seja nessa questão também da ecologia, né? E uma representatividade social muito importante. As crianças se identificam muito com as abelhinhas, né? Você poderia nos explicar por que foi escolhida a Bel, né? Ela ser uma abelhinha. Sim. E como a Bel conversa, então, nessa linguagem lúdica para formar consciência, seja ela educação financeira ou educação ecológica também.
Perfeito. Sim, a Bel, ela é um símbolo do cooperativismo, né? Porque uma abelha sozinha não seria capaz de produzir o mel que a gente consome, né? Quando a gente conversa com as crianças, a gente pergunta qual é a importância das abelhas para os seres humanos e para a natureza, sempre falam do mel, né? As abelhas são importantes porque elas fazem o mel. Só que a gente sempre traz que as abelhas fazem muito mais do que isso, que é a polinização. E a polinização, eu brinco com as crianças de que as abelhas fazem isso sem querer. Porque elas, quando vão se alimentar do néctar da planta, elas se lambuzam, né? Elas ficam cheias do pólen e quando elas voam, elas espalham por aí, que nos dá alergia, né? Mas é que esse pólen é que vai fazer a multiplicação, né? Das espécies de plantas, da diversidade que a gente tem na natureza. Então, quando a gente traz a Bel, é para a gente mostrar para a criança que a gente faz as coisas intencionalmente, quando a gente cuida do material, por exemplo, mas por trás disso a gente está fazendo muito mais, muitas vezes sem saber, né? Então, que é justamente isso, quando eu não estou cuidando do meu material simplesmente porque por uma questão assim individual, né? Ela tem um impacto muito maior que vai acontecer a partir do cuidado com todas as outras coisas, né?
É interessante, a cartilha, ela realmente, como a gente falou várias vezes a palavra lúdica, porque de verdade ela cabe muito bem nesse assunto, nessa ludicidade, que tem quiz, tem brincadeira, para que os professores possam motivar essa conversação em casa a partir da cartilha, as crianças brincarem com o que é material escolar, o que não é material escolar, começar também a conceituar aquilo que o universo escolar pede, que muitas vezes tem crianças que também levam na mochila objetos que não são do universo escolar. E é interessante começar a fazer uma separação, também para não carregar excesso de peso. Veja bem, né? Não é só o reuso, não é só a questão financeira, não é só a questão da natureza. Às vezes também é uma questão ergonométrica, né? Não precisa carregar coisas que não precisa, né?
Perfeito. É, eu acho que tu percebeu ali, né? Nós colocamos o celular, né, como ou uma panela aqui para identificar o que, que é material escolar, o que, que não é, mas nessa página é para circular de azul quais são os itens novos no seu material e de vermelho os itens que você já está reutilizando. Então, a gente quer incluir ali todas as realidades, né? Essa proposta de colocar aqui objetos que não sejam no material escolar, ela representa o que todas as páginas dessa cartilha permite, né, que o professor trabalhe só o que está sendo colocado aqui ou ele vai um pouquinho além. Então, a gente costuma oferecer esse material para as escolas, entendendo que as escolas têm uma demanda muito grande, né, diária, mas que a educação financeira, ela é um tema hoje obrigatório e previsto na BNCC, só que ele é muito novo, a gente não sabe muito bem como fazer. Então, o Vida que Prospera, ele vem como uma forma de criar ferramentas, né? Quando a escola resolve utilizar esse material, a gente se disponibiliza a fazer um bate-papo com os professores, vendo todas as possibilidades do que eles podem fazer, mas também dizendo, olha, se vocês fizerem essa atividade com os alunos de vocês, e eles, porque eles vão se identificar, eles vão ver que isso faz parte da realidade deles, já é suficiente, já é considerado educação financeira. E uma coisa importante é que a educação financeira, ela não é só sistema monetário, se tu vê aqui, não se fala em real, né? Não tem o símbolo do dinheiro aqui. A educação financeira é a organização, é o planejamento, é a gente enxergar, que nem eu falei antes, o que, que eu tenho e o que, que eu vou ter no final do ano, ou o que, que eu tenho e o que eu quero ter, né? Se no ano que vem eu quero, eu almejo uma mochila diferente, eu vou cuidar bem dessas coisas, né? Eu não vou desperdiçar esse material. Eu acho que tem muitas possibilidades.
Nossa, múltiplas. E a Fabrícia falava sobre educação financeira prevista, né? Como um olhar, já um trabalho a ser feito nas normas, né, nos currículos. E a gente sabe que tem um movimento muito grande já, Fabrícia. Muito, muito possivelmente a gente vai ouvir daqui um pouquinho normas que vão trazer também para a escola um olhar sobre a compaixão, o voluntariado, essa questão, assim, de compartilhar objetos e ter um olhar, né, de atuação civil, cívica nesse sentido, muito forte. Todo mundo já está falando disso, não sei se vai ser uma coisa muito perto, mas certamente será nos próximos anos. E aí, pensando nessa lógica, né, do voluntariado, do ser solidário, né, do ser proativo na comunidade, e pegando o gancho da escola, fiquei pensando que muitas famílias têm a ideia daquilo que sobra dos materiais, continuar numa cultura de compra novo, mas aquele material que sobra e é bem cuidado e é também preservado, se doa, né? E talvez a lógica também vá mudar, né? Talvez a gente vá começar a reutilizar o que sobrou e comprar um novo para que outra pessoa ganhe novo para ela reutilizar, né?
É, exatamente. Até aqui no início da nossa cartilha, a gente explica um pouquinho da nossa metodologia, que ela é GED. A nossa mascote, ela está segurando um livro com essas letrinhas, né? E ela significa gerar, economizar, doar e investir. Essas quatro palavrinhas a gente pode levar tanto para a questão financeira, né? De eu gerar renda, de eu economizar dinheiro, mas a gente pode trazer para essa questão, assim, ética, de comportamento, né, de uma compreensão mais humana. Em primeiro lugar, a gente está gerando valor aqui para as coisas que a gente tem, né? E a gente está falando de economizar, que é saber cuidar, mas a gente está falando do doar, né? E quando a gente fala do doar, nós temos um episódio, inclusive, no YouTube, onde a Bel fala sobre o doar, que é se colocar no lugar da pessoa que está recebendo, né? Se colocar... perceber, assim, o seu estado quando você ganhou uma coisa nova, né, que foi essa felicidade, e querer doar essa sensação para o outro. Então, é cuidado que tu vai entregar, é entregar uma coisa que dê prazer, que tenha essa história positiva, né? Acho que tu fez uma colocação muito legal de poder doar o novo, né?
Exato. E utilizar o... E mudar um pouco uma lógica, né? Uma outra coisa que eu queria abordar, aproveitar a presença da Fabrícia, já que ela tá aqui, né? Vamos aproveitar para entender um pouco esse universo, para onde as coisas estão indo e qual o nosso papel nessa roda de mundo que está girando. Tem uma página da cartilha, né, com dicas, né, e com orientações. Por exemplo, ele diz assim: organize a sua mochila todos os dias e sugere, né, que as crianças, no exercício da sua atividade escolar, sempre ao finalizar a aula, verifique se tudo que levou está dentro, né? Então, organizar não é só o que leva, é o que volta também, né? E nessa perspectiva, fiquei me dando conta, Fabrícia, que um outro olhar, né, para esse mundo novo que vem vindo pela frente, onde educação financeira é comum, é normal, todo mundo pratica, onde reusar é uma coisa comum, bonita e favorável, todo mundo quer fazer também, e outras questões que vêm junto, mas vem também o tempo. A gente, às vezes, não coloca o tempo como um patrimônio, e ele é, talvez, o principal patrimônio que todas as pessoas, em qualquer faixa etária, têm. O tempo não volta, né? Então, esse economizar de tempo com a coisa bagunçada, né? Com o que se perdeu, com ficar buscando onde quem pegou. Quando você mantém essa organização, você ganha, o tempo está a teu favor, né? Uma coisa que a gente não
Isso
olha,
é
né? Não é?
É investir, né? A gente fala que o tempo que tu para, organiza, limpa, né? Uma vez a gente dizia para a gente tinha o hábito de lavar a borracha depois de utilizar durante a semana, porque ela fica praticamente nova, né? Então tu tá investindo um tempo para tu ter uma coisa numa melhor condição, é exatamente isso.
Perfeito. Ainda uma outra abordagem, Fabrícia, é a questão desse mundo líquido e consumista, né? A gente sabe que as coisas são efêmeras, pelo menos até aqui veio assim, né? Efêmeras, e que elas também não foram feitas para durar, não sei se isso é mito, se é verdade, mas a gente tinha essa ideia no inconsciente coletivo, né? E a cartilha trabalha essa questão do dinheiro mesmo, né? Que o material que a criança tem custou dinheiro para sua família.
Sim.
E esse dinheiro está gasto numa sociedade que consome. E esse consumir gera lá na natureza, lá também uma situação que pode daqui um pouquinho dar um apagão, né? Um apagão de produtos que geram todas as coisas que a gente consome. Como trabalhar isso e qual a orientação, por exemplo, da cartilha para que isso seja um trabalho feito na escola também?
Essa página que tu falou, né? Que a gente coloca assim, que todo ano se faz uma lista de material e que essa lista é cara. Essa é uma fala muito comum dentro de todas as casas, né? As crianças ouvem falar, os pais se planejam, a gente vê na véspera do início das aulas as papelarias lotadas, né? Porque as famílias deixam para comprar em cima da hora, porque de fato é um valor muito significativo. Mas quando a criança para olhar esse material e ela vê que uma borracha custa 20 centavos e uma cola custa 50, ela fica assim, mas como que é caro se é tão pouco, né? Então, quando a gente mostra, quando a gente traz o que o caro é o conjunto de tudo, né? E que o caro é o mau uso disso tudo, e ali a gente faz essa reflexão de que a borracha é do látex, que vem da seringueira, né? E que o aluno pode aprofundar, tem vídeos incríveis no YouTube que pode ver a fabricação, a exportação desse recurso natural, né? É ali que a gente vai estar fazendo essa virada, né? Mostrando que as coisas, porque até quando a gente fala em finanças pessoais para adultos, né? A economia está nos centavos, está no cafezinho, está naquele valor que a gente pensa que é insignificante. Então, é ali, é trazer para a criança que todos esses recursos, eles são caros, tanto pela utilização da matéria-prima, quanto pelo investimento financeiro, porque se tu perder 20 borrachas por ano, né, faz a conta.
Uhum.
E as crianças, elas gostam quando elas percebem os comparativos dos tipos de borracha, por exemplo, né? Eu posso comprar um lápis que custa R$ 9,90, ou eu posso comprar 6 lápis por R$ 9,90, ou eu posso comprar um lápis por 50 centavos. Quando eles param para olhar e eles chegam à conclusão de que tudo é igual, né? Mas a gente não vai tirar o desejo de querer ter aquele lápis um dia bonitinho, porque a educação financeira não é porque tu não pode ter as coisas que são. É assim, tu faz o bom uso das coisas para tu poder escolher o que de fato vai te trazer mais prazer, né? Uhum. Isso que é uma questão, a educação financeira, ela é libertadora, porque ela mostra que a situação que a gente se encontra hoje, ela não é definitiva, ela pode ser modificada. Uhum. A partir do momento que eu olho para o que eu tenho, dou valor para o que eu tenho e me planejo para construir uma nova história. Seja financeira e seja ecológica, né?
Sem falar no lixo, Fabrícia, porque a gente nem falou, né? Mas pensa, tem muitos insumos que a gente falou aqui que acaba indo para uma doação, ok? Mas muita coisa vai parar é no lixo, né? Outro problema em todas as cidades, né?
Sim, e felizmente, né, Beverly, hoje em dia, e é um assunto que vai entrar para as escolas, se fala em economia circular, que a gente precisa saber da onde as coisas vêm e para onde elas vão parar, uhum. né? Então, para que eu possa, quando eu for comprar algum produto, perceber, bom, esse material aqui, depois que ele perder a função dele, ele pode ser reaproveitado e se tornar um outro produto, ou ele simplesmente vai ficar ali no solo, né, com anos para poder, enfim, deixar de existir, né? Ou prejudicar todo o meio ambiente, né?
Muito interessante. Fabrícia, olha quanta coisa, né? Numa cartilha que é tão fininha, tão pequenininha, parece, né? Mas um conteúdo grandioso e, claro, também tem uma proposta de ser lúdica, não pode ser tão maçante para criança ou para se trabalhar, é extremamente agradável. Como se faz para ter acesso a esse material, a esse trabalho, Fabrícia?
Então, entrando em contato, o nosso site é ouvidaqueprospera.com.br. Né? Pode, ali a gente tem o e-mail para acessar.
Fabrícia, obrigada pela entrevista e pelo trabalho, viu? Um forte abraço para você.
Muito obrigada, outro.
Você ouviu a coordenadora do programa Vida que Prospera, da Unicred Integração, Fabrícia Bisol Finco. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site em www.tuaradio.com.br no podcast e depois em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!